comédia pode ser uma ferramenta eficaz para trazer à tona temas sociais importantes? E como fazer humor com respeito e responsabilidade? É sobre esse tema que vamos conversar ao longo deste episódio com Luana Xavier, uma das atrizes que faz parte do elenco da série Humor Negro, que estreou nesta segunda-feira, dia 21.
Gente, a gente precisa discutir qual vai ser o nome do especial antes do ensaio.
Humor afrodescendente é bom, né, galera?
Ouviu? Barulho do tabu quebrando.
É, que tal humor com melanina?
É show de dermatologista?
Eu acho que dá pra colocar humor rasta.
E você tá vendo mais alguém aqui de dread, negão?
Gente, pegou! Humor negro!
Meu Deus, olha o cancelamento.
Mulher! Ah, é o teu lugar de fala.
Cabeça militante!
Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, um podcast semanal produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. No episódio de hoje, vamos falar sobre a série Humor Negro, uma coprodução entre a Multishow e a Globoplay, produzida e protagonizada por artistas negros, que começou com um festival de stand-up em Salvador e agora está em formato audiovisual. Mas antes de começarmos, temos um recadinho para você.
Potencialize a Alma Preta, seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta.
É um prazer receber neste episódio do Papo Preto Luana Xavier, atriz apresentadora que busca sempre reverenciar as pessoas que foram importantes para ela se tornar quem é hoje.
Antes de eu falar qualquer coisa sobre mim, é muito importante que eu diga aonde essa história começa, literalmente. Eu sou neta de Chica Xavier e Clementino Quelé, para mim, dois dos maiores atores desse país. Meu avô agora está com 95 anos, mas com a cabeça ótima, a gente troca ideia. Ele é meu guru, inclusive, profissional. Toda vez que eu sou convidada para qualquer trabalho, é com ele que eu converso para saber o que, ele acha, se ele acha que devo seguir ou não. E minha avó, Chica Xavier, que fez a passagem em agosto de 2020, então já temos 3 anos aí da passagem dela, mas que continua sendo o meu maior farol. É meu farol na dramaturgia, é meu farol na religião. Eu sou uma mulher de Umbanda, uma mulher de Axé, sou sacerdotisa de Umbanda, herdeira do Cercado de Boiadeiro, da Irmandade do Cercado de Boiadeiro, que foi criada por ela. E então, de alguma forma, eu estou dando continuidade a essa história de Chica Xavier, assim como outras tantas atrizes, né, da minha geração, mais velhas que eu, que também estão nas mãos com essa responsabilidade.
Sim, com certeza. E de que forma, então, surge o nome, né, Humor Negro, e como se dá a sua participação aí nesta nova série?
Quando esse nome, Humor Negro, ele foi pensado, ele foi pensado pela Val Bem-vindo, que é minha amiga pessoal, jornalista, produtora de teatro, baiana, nascida no Curuzu, uma das herdeiras do Bloco Ileaê. E quando, em 2019, ela me ligou e falou assim, amiga, eu tive uma ideia, eu descobri que o nome Humor Negro nunca foi utilizado para um projeto de forma positiva. Então, pensei em fazer um festival de teatro, um festival de humor negro, que são só pessoas pretas fazendo humor e fazendo humor do nosso jeito, fazendo humor, contando as nossas histórias, trazendo as nossas narrativas e de uma forma muito respeitosa, até para a gente mostrar que é possível fazer humor sem ser racista, é possível fazer humor sem ser preconceituoso. Então, quando ela comentou isso comigo, que ela teve essa ideia, na época eu não tinha nenhum espetáculo meu próprio, eu nunca tinha feito um monólogo na vida, e muito menos tinha um espetáculo de humor, embora eu seja uma atriz que flerta com o humor há muito tempo, né? Aí, quando ela comentou que ela ia fazer, ela disse assim, ah, já que você não tem nenhum espetáculo, mas eu quero que você participe de alguma forma, eu queria que você fosse apresentadora do espetáculo. Nessa época, eu já também tinha a profissão de apresentadora, mas aí eu desliguei o telefone e fiquei pensando assim, Luana Xavier, você é atriz desde os 10 anos de idade. Tudo bem que você não tem espetáculo de humor, mas você pode construir um. E assim, eu convidei a Mariana Jaspe para me dirigir, nesse espetáculo de humor, nesse espetáculo solo, com um texto do Ayrton Gustavo Grato, que é um amigo meu pessoal, e nós nos juntamos e levantamos um espetáculo em um mês. E aí agora, enfim, fui convidada para participar dessa versão em formato de série, com 10 episódios é um crescimento assim absurdo e que me deixa muito feliz, né?
E como tem sido para você atuar nesse formato que junta teatro com audiovisual?
Bom, esse formato que mistura teatro e audiovisual é uma coisa nova assim para mim, né? Mas foi uma... Sabe daquelas experiências que a gente realmente sente frio na barriga e que você fica nervoso antes de entrar em cena, antes de começar a gravar? Foi exatamente o que eu senti. Mas eu acho que tem algumas cerejas de bolo, né? Porque você poder fazer algo para o audiovisual, mas que ao mesmo tempo você tem ali o contato imediato do público, você tem a resposta imediata do público, porque a plateia tem uma plateia ali, né? Existem pessoas sentadas naquelas cadeiras te assistindo, ao mesmo tempo em que você está fazendo algo que vai para o streaming. Eu acho que o mais legal de ter vivido esse formato com essa galera, com essa equipe, tendo uma equipe majoritariamente negra ali nos bastidores também, não só pessoas pretas em cima do palco, na frente da câmera, mas pessoas pretas nos bastidores também, é que tem um reconhecimento, sabe? A gente se olha naquele momento que, sei lá, que o texto fugiu da cabeça, você olha para a coxia, tem uma pessoa igual a você, que te olha e só faz um sinal de vai lá, vai dar tudo certo. De repente, parece que o texto volta. Então, essa sensação de irmandade também faz muita diferença, muita diferença. E o fato de eu já ter trabalhado com o Rodrigo, de eu já saber um pouco como é a forma do Rodrigo França de conduzir, como eu chamo sempre, meu diretor. Meu diretor chegou para mim na coxia, que é esse nosso espaço, né, atrás do teatro, atrás das cortinas. Ele chegou para mim, no meu ouvido, ele disse algumas frases, assim, falando sobre a minha potência, falando sobre a minha ancestralidade, de onde eu vim, que era aquela emoção que eu precisava para começar a minha apresentação e para subir no palco e fazer da melhor forma que eu pudesse fazer. Então, toda essa troca que a gente tem com equipe faz muita diferença.
Eu sou uma mãe de santo! Eu tenho posto. Na minha cabeça eu tenho um santo, não é uma cebola. Olha, eu só não vou dar um piti aqui agora, porque eu fiquei sabendo que por detrás das câmeras à frente, a equipe que faz esse show é toda composta por pretos, negões e negonas mal assombrados.
E aconteceu uma coisa comigo nessa série Humor Negro, que eu percebi que eu mesma, ainda que eu seja uma mulher preta ativista, sabe, que fala sobre questões raciais, que fala muito sobre questões raciais nas redes sociais, que traz isso como um dos assuntos, uma das bandeiras importantes para mim, eu descobri que eu conhecia muito pouco dos comediantes, da galera que está fazendo comédia preta atualmente. Eu conhecia muito pouco. E através do Humor Negro, eu percebi, eu falei assim, caraca, é muita gente boa, fazendo muita coisa boa e que nem sempre chega ao grande público, né? Porque as nossas oportunidades, a gente sabe que são menores. Eu fico pensando muito em como o stand-up, né? A gente teve um período aí de explosão de stand-ups, talvez, não sei se no início dos anos 2000, eu posso estar muito errada, mas eu falo pela minha experiência como espectadora, né, como público. A gente teve um boom de stand-ups, mas a gente tinha pouquíssimas pessoas pretas nessa época, né? Nessa época onde eu comecei a assistir espetáculos solo de comédia. E aí, pensando hoje, existem espaços físicos que são destinados a essas pessoas, que são para apresentações de stand-up. Em São Paulo, então, isso é uma febre. Você tem muitos bares, que são bares, teatros, né? Ou teatros menores, com esse objetivo, com esse enfoque. E, no entanto, a gente já tem uma galera preta forte que está se apresentando nesses lugares. Só que isso não aparece para a gente com tanta frequência. Tem mais dificuldade de divulgação, da gente conhecer o trabalho dessas pessoas, saber que tipo de humor que essas pessoas estão fazendo. Então, para mim também foi uma experiência como espectadora, né? Não só uma experiência como atriz. E sem dúvida alguma, se esse projeto não tivesse sido pensado por uma pessoa preta, se essa direção não fosse preta, se esse roteiro não fosse feito por pessoas pretas, a gente não ia conseguir, talvez, encontrar todos esses talentos. A oportunidade dessas pessoas pretas de estarem num programa como esse, numa série como essa, que é uma série do Globoplay, do Multishow, que são plataformas, é uma plataforma importante, o Globoplay, assim como o Multishow é um canal muito importante, é uma referência, né, de comédia no Brasil. Se não fossem pessoas pretas nos bastidores, nós dificilmente teríamos tantas pessoas pretas na frente das câmeras num projeto como esse.
Se você entrou nas redes sociais de ontem para hoje, você deve ter visto o caso envolvendo o humorista Léo Lins. Pois bem, Perturbador é o especial de comédia do humorista que estava no seu canal do YouTube, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo mandou a plataforma remover o vídeo, que tinha sido publicado em dezembro do ano passado e já contava com mais de 3 milhões de visualizações. No show que foi feito em Curitiba, o humorista fez piadas com temas como escravidão, pessoas com deficiência e outras minorias.
O humorista citado é Léo Lins, que após uma série de piadas ofensivas e de teor racista, recebeu uma ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo, em maio deste ano, para retirar alguns vídeos de seu canal e foi notificado também para não transmitir, publicar ou manter, abre aspas, conteúdo depreciativo ou humilhante em razão de raça, cor, etnia, religião, cultura, origem, procedência nacional ou regional, orientação sexual ou de gênero, condição de pessoa com deficiência ou idosa, criança, adolescentes, mulheres ou qualquer categoria considerada como minoria ou vulnerável. Fecha aspas. O que é uma decisão importante, né? Pois ofensas criminosas não podem ser confundidas com humor. Então, Luana, a partir dessa realidade, como podemos destacar a possibilidade de se fazer humor com responsabilidade e respeito?
Tem uma coisa que eu acho que é bem importante da gente conseguir diferenciar, né? Porque durante muito tempo, aliás, isso ainda acontece, a gente tem exemplos bem recentes disso, mas as pessoas parece que têm o prazer, parece não, tem o prazer, muita gente tem o prazer de transformar pessoas negras em chacota. Então, a gente ser alvo das piadas, a gente ser completamente estereotipado. Então, pegam a nossa imagem e fazem, colocam apelido e acham que é engraçado você falar. Porque tem duas coisas, que muitos acham que é engraçado falar de situações racistas, né? Que é piada, falar assim, ah, você foi chamado de macaco, olha que coisa engraçada. E tem a outra dimensão também, que é usar esse mesmo tipo de apelido como piada. Então, não só nos sacanear por a gente ter recebido aquilo como piada, como transformar essa mesma situação em piada e achar que pode levar aquilo para o palco, que pode levar aquilo para a cena e isso ser uma comédia. E o que a gente está fazendo é invertendo a lógica. É falando assim, então vocês gostaram de fazer a gente de chacota? Então a gente agora que vai fazer vocês rirem, mas a gente vai fazer vocês rirem da forma mais correta possível, que é trazendo o humor, trazendo as situações de racismo para o humor, mas como denúncia. Porque a gente sabe que a gente precisa de diferentes linguagens, né, para atingir o maior número de pessoas. E certamente o humor é uma ferramenta muito importante de denúncia de questões sociais, e a gente está cada vez mais entendendo que é uma ferramenta importante de denúncia de questões raciais também. Só que o que é preciso sempre lembrar é que ninguém vai falar sobre a gente com o mesmo cuidado, com o mesmo respeito que a gente mesmo, sabe? Então, se é para denunciar racismo, que seja a gente denunciando. Se é para fazer comédia com essas situações, que seja a gente fazendo. Porque a gente vai fazer do jeitinho certo para realmente tocar o coração das pessoas e fazer as pessoas refletirem. Então, e é muito legal pensar, pensando agora nesses 10 episódios, né, é muito legal pensar que são várias temáticas acerca do mundo, do universo de pessoas pretas. E é muito legal e é muito divertido, e a gente começa a entender que é possível você fazer humor sem machucar o outro, é possível você fazer humor sem ofender o outro. É plenamente possível.
Com certeza, né? E que bom termos um trabalho como esse disponível para o público. Aproveita para dar um panorama aí, sem spoilers, da temática que você aborda aí na série.
No meu episódio, uma das coisas que eu mais falo na minha participação é justamente sobre a vivência de uma criança de terreiro. Porque uma criança de axé Ela vive vários mundos, porque ela vive o mundo dela lá da escola e ela vive um outro mundo específico, que é o mundo do terreiro. Porque as casas de axé, elas têm a sua dinâmica, elas têm as suas regras, né? A sua forma de viver mesmo, o seu dia a dia. O dia a dia de um terreiro não é o dia a dia de uma casa normal, de uma casa de axé, não é o dia a dia de uma casa normal, comum, de qualquer família. Então, eu trago um pouco isso da minha vivência de criança de axé e eu tenho certeza que as pessoas vão rir um bocado. Inclusive, vou dar um spoilerzinho, que uma das histórias que eu conto é justamente sobre a questão da utilização da roupa branca para os nossos preceitos. Então, teve uma confusão ali na cabeça de uma criança que entendia que se tem roupa branca, é para ir do terreiro. Aí, houve uma circunstância em que não rolou terreiro e aí deu ruim. Galera, Humor Negro, essa nossa série do Multishow e Globoplay, eu tenho certeza absoluta que vocês precisam assistir, porque a gente traz humor de qualidade, pensado, vivenciado, encenado por pessoas pretas. Vocês podem assistir Tiamat, Sullivan Bispo, Jordan Matheus, vocês podem assistir Nini Magalhães, Guilherme Júnior, tem participação de Tamires Borsan, tem minha participação, tem participação de Hélio de la Penha. É uma galera muito massa que merece a audiência de vocês. E aí vocês fazem o seguinte, vocês vão assistindo e depois vocês me contam o que vocês acharam, que eu tenho certeza que a devolutiva vai ser bem massa, como diz o povo da Bahia. Já que a gente gravou na Bahia, é essa homenagem que eu quero fazer.
Muito bom, né? Vamos fortalecer, então, o humor de qualidade, com responsabilidade, que é possível encontrar, né, na série Humor Negro e também no trabalho solo dos artistas que participam aí do programa. Então é isso, pessoal. Acompanhe a série que estreou na segunda-feira de 21. Acompanhe também o trabalho desses artistas. E além disso, não deixe de conferir aqui no nosso canal o especial do Dicionário Preto, onde abordamos o tema sobre racismo recreativo com a Dilson Moreira, que fala, né, sobre como o racismo frequentemente é minimizado com piadas ou comentários inofensivos, contribuindo para uma validação social do humor racista.
O que eu chamo de racismo recreativo é um aspecto da dimensão cultural do racismo. Ele é um tipo de política, uma política cultural presente no Brasil e em vários outros países que opera por meio do uso estratégico do humor racista.
E quer saber mais o que tem rolado na Alma Preta Jornalismo? Nos acompanhe em todas as redes sociais e também no nosso site, almapreta.com.br. E confira lá no nosso canal do YouTube mais novo lançamento, o documentário Picadilha de Quebrada, dirigido por Yuri Salles, que mescla ficção e realidade ao abordar o universo da moda produzido dentro das quebradas de São Paulo a partir dos times de futebol de várzea.
Você tá ligado que é ser preto no Jardim Brasil, neguinho? Pra você, pode ser até irônico. Mas são centenas de enquadros reservados ao meu corpo preto e jovem.
Confira completo no canal da Alma Preta Jornalismo no YouTube.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financie_alma_preta. Repetindo, catarse.me/financie_alma_preta. Potencialize a Alma Preta e seja um aliado da mídia negra no jornalismo investigativo e independente.
Este episódio teve direção de Vinícius Martins, produção, roteiro e apresentação minha, Estela Diogo, e edição de Débora Oliveira. Entrevistamos Luana Xavier, e os demais áudios utilizados neste episódio foram retirados de vídeos do canal do YouTube da Globoplay, Humor Multishow, Metrópolis e Alma Preta Jornalismo. Obrigada por sua companhia até aqui e até a próxima semana.